Quero convidar você agora para orarmos juntos, para estudarmos o que Deus deixou reservado para nós nesta noite extremamente especial. Vamos orar. Ó Pai querido, muito obrigada porque cuidas de nós. Obrigada porque derramaste o teu sangue na cruz por nós, devolveste o olhar de esperança para as nossas histórias. Obrigada por esta noite, porque nesta noite temos a certeza que ao visitar as casas trarás libertação, esperança, certeza do teu breve retorno, reencontro com aqueles que amamos. Abençoe a todos nós nesta noite e sempre. Amém. Queridos, esta noite ela é muito especial para mim, porque nesta noite nós vamos conversar sobre os olhos de esperança. Os nossos olhos contam muito quem somos. Os nossos olhos podem trazer em si a expressão do que estamos sentindo. Além disso, os nossos olhos são extremamente delicados. Os nossos olhos são impactados pelas lágrimas, e nós temos dois tipos de lágrimas. Aquela lágrima quando estamos chorando profusamente, por exemplo, por estarmos sofrendo com a perda de alguém. Mas a lágrima também, ela tem uma função, aquela que todo momento está envolvendo os nossos olhos com uma película de água, para que os nossos olhos fiquem hidratados. Sim, você sabia que a hidratação dos olhos e também a limpeza deste nosso sentido, que faz parte do nosso sentido tão importante, depende deste fio de lágrima? A saúde da sua visão também depende das lágrimas. Por isso que eu quero nesta noite, em nome de Jesus, que você entenda que Ele tem um plano até mesmo para as suas lágrimas, para as suas dores, porque por meio dos nossos sofrimentos temos um Deus olhando para mim dizendo assim: no final, tudo fará sentido. Quando nós vamos para o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 40, 41, Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 41, nós podemos ler assim. Acompanhe comigo esta leitura. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou. Jesus estava chegando em Jerusalém. E quando ele olha a cidade, ele chora. As pessoas não estavam aceitando a ele como Messias, como salvação. Estavam tão perdidas no meio dos seus contextos que não conseguiram reconhecer aquele que chegara na plenitude dos tempos. Eles não conseguiam olhar para Jesus e ver nele o cumprimento das profecias. Nem mesmo os milagres estavam convencendo as pessoas de que aquele era o Salvador do mundo. Jesus então chora. Mas mesmo se sentindo tão triste com toda aquela circunstância, Jesus não parou o seu ministério. Jesus continua trabalhando, continua fazendo milagres, exortando as pessoas, levando-as ao arrependimento, mostrando que ele veio para nos acolher, nos amar e também trazer novidade de vida. Porque enquanto estamos no pecado, estamos perdendo vida, porque você já sabe. Aquele que é contra a nossa alma, o inimigo, veio para matar, roubar e destruir. Por isso que Jesus não quer nos receber e manter-nos do jeito que estamos, porque o prejuízo para nós é muito grande, além de não estarmos seguindo aquilo que Ele deseja para as nossas vidas. Por que Jesus continua? Porque Jesus ainda mantém o foco na missão, naquele lugar, olhando para Jerusalém e vendo um povo que não o aceita, por que ele continua pregando? Por que Jesus continua insistindo na salvação? E a resposta para isso nós encontramos no Evangelho de João, no capítulo 14, versículos de 1 a 3. Versos prediletos do meu pai na Bíblia. Estes versos nos dizem assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Pois eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Jesus consegue manter em si missão. Jesus não desiste. Claro, ele era Deus, ele tinha um projeto de salvação. Ele precisava, ele queria, por conta do seu desejo de nos ver novamente na companhia dele, ele manteria a sua missão. Mas ele tinha no seu coração a certeza de que um dia moraríamos com ele nas mansões celestiais. E ele diz para os seus discípulos: olha, vocês não precisam ficar com o coração perturbado, agitado, porque vocês um dia morarão comigo nas mansões celestiais. Jesus olha para Jerusalém, chora, porque as pessoas não estão acreditando nele, mas o seu olhar de esperança, olhando para a nova Jerusalém, olhando para mim, para você, morando ali na casa dele, mantenha-o caminhando. E em nome de Jesus, em meio às suas decepções, frustrações, dores, que o seu olhar mantenha-se na certeza de que um dia ele volta, de que um dia ele leva a gente para morar eternamente com ele. Eu quero repetir com você o verso que está aí no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 24, que nos diz o desejo de Jesus. Uma das únicas vezes que Jesus cita para o Pai, ou ele diz em algum contexto, eu quero, foram apenas 3 vezes. Ele faz na cura do leproso, ele faz no Getsêmane, quando ele está sofrendo, e ele faz na oração onde intercede por nós. Olha só, João, capítulo 17, versículo 24, nos diz assim: Pai, a minha vontade, ou seja, eu quero, é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Jesus mantém o seu olhar de esperança, porque ele deseja que nós estejamos com ele. Esta semana de oração, esta semana aqui, né, de encontro de oração, de transformarmos a sua dor em alegria, de lidarmos com os seus sentimentos, de orarmos a Deus intercedendo por você, nós estamos fazendo isto durante toda esta semana. Eu orei por você. Eu fiquei imaginando corações de mães agitados nestes dias por conta de filhos que saíram de casa e decidiram andar em uma vida, em um caminho que sabemos que são geradores de morte. Eu olhei para algumas pessoas nesta semana e encontrei nelas um olhar de tristeza por corações machucados por conta de um divórcio. Quantos jovens sem esperança, querendo terminar com a própria vida para ver se a dor se encerra. Mas a história desta semana começou em 1960. Sim, em 1960, a minha mãe, com 2 anos de idade, ela então, a minha avó, divorciou-se por conta de todo um contexto. E como ela não conseguia cuidar de 2 bebês, a minha mãe, com 2 anos, a minha tia, com 6 meses de idade, ela teve que sair então da cidade onde eles viviam, mudaram-se para a cidade de São Paulo, mas quando chega neste contexto, ela percebe que seria impossível cuidar de 2 bebês e ainda trabalhar para sustentar todo mundo. Já havia deixado seu filhinho mais velho com outros parentes e agora ela tem que tomar uma difícil decisão: ir até uma cidade de Minas para deixar a minha mãe, para ser criada e educada pela minha bisavó. A minha avó então chega lá e diz assim para a mãe: eu não consigo cuidar de 2 bebês, eu preciso deixar a Betinha, como eles chamavam a minha mãe, na sua companhia. Cuida dela para mim, um dia eu volto e busco para ficar comigo. A minha mãe, então, em pouco tempo, perdeu pai, irmão, irmã e mãe, fora deixada numa casa onde ela não conhecia ninguém. As minhas tias que estiveram ali naquele momento relatam que a minha avó, claro, pensa na dor do coração daquela mãe deixando uma filhinha de 2 anos e não sabendo quando voltaria. Ela, não sabendo como fazer aquilo, nem sei se eu saberia como fazer, deixa a minha mãe sentadinha no banco da sala e diz assim: Betinha, eu estou indo à cozinha buscar uma boneca para você. Fica aí sentadinha. A minha mãe ficou sentada. E quando percebe que a mãe não volta com essa boneca, ela levanta daquele banco, vai até a cozinha, não acha a mãe, sai pela porta dos fundos, olha todo o quintal, entra pela porta da frente novamente. E as minhas tias dizem que estavam ali no momento que ela ficou fazendo este movimento, procurando a mãe por muito tempo. Quando ela percebe que ela perdera tudo, dizem que a minha mãe parou de falar. Ela volta a falar com 7 anos de idade. A minha mãe enfrentou adversidades no início da vida dela. Teorias como, por exemplo, de John Bowlby, que foi o primeiro a falar de como a ausência da mãe é importante. E isso, olha, na década de 1950, os estudos falando quanto uma mãe é essencial para o filho, para a ciência, começa na década de 1950, mais exatamente em 1952, um pouquinho antes da minha mãe nascer. Mas a minha mãe era a prova do quanto a ausência materna machuca. Os cientistas começam a dizer na década de 50 que a mãe é necessária para a saúde mental. Estudos de Tali Baran, que ela ainda está lá na Universidade da Califórnia, mostra que mães, lá as ratinhas, quando não tem condições de cuidar direito da sua prole quando nasce, ela começa a machucar os seus filhotes. E ali, então, estes bebês que não recebem um acolhimento da mãe, os ratinhos, eles têm dificuldades para o desenvolvimento, sim, em todos os aspectos. Eles têm dificuldades para ganhar peso, eles têm dificuldades para o relacionamento com outros ratos. Eles podem ter alterações fisiológicas importantíssimas e estarem mais susceptíveis a diferentes doenças. Inclusive, estudos que a doutora Débora Suchek, que foi a minha professora na Escola Paulista de Medicina, mostram que o não acolhimento materno, assim que se nasce, nos primeiros momentos da vida, podem desenvolver até mesmo esquizofrenia nos filhotes. Estudos de Paul Plotkin e também de Michael Minay mostram que a separação materna pode trazer consequências traumáticas para a criança. E isso pode acompanhar a criança ao longo da vida, tornando-os mais arredios, menos tolerantes às relações sociais, tem uma capacidade menor de brincar, prejuízos em regiões do cérebro envolvidas com processamento emocional e são mais susceptíveis, mais vulneráveis à depressão, à ansiedade e eles também falam da esquizofrenia. Sabe o que acontece com os bebês, com as crianças, quando eles não têm um bom relacionamento, não têm uma mãe perto, alguém que cuide deles? Ontem, olha, você está assistindo ao vivo. Ontem, em um simpósio da Escola Paulista de Medicina sobre as adversidades que uma criança que não foi cuidada na primeira infância pela mãe podem sofrer, a professora Débora Suchek falou exatamente o que eu vou dizer para você agora. O que acontece com os bebês e as crianças pode determinar o futuro de um país inteiro. E eu estou pensando nisso agora e vivenciando isso. A ciência diz que é muito prejudicial. Sim, a minha avó não deixa a minha mãe porque ela assim decidiu, não quero o meu filho, não quero a minha filha, eu vou ficar só com o bebezinho. A situação era adversa. Mas, além disso, ela foi muito bem cuidada pela minha bisavó, por todo mundo ali, mas faltava mãe. Faltava mãe. E ela cresce com uma pergunta: se Deus existe mesmo, se Ele cuida de todos nós, porque Ele não permitiu que eu crescesse com a minha mãe. Ela não conseguia entender como um Deus de amor permite que ela crescesse em um vilarejo onde todo mundo tinha pai e mãe e ela não tinha. E ela vivia nessa confusão emocional. Sei que Deus existe, eu sei que Ele cuida, mas por que Ele permite acontecer isso comigo? Querida, talvez você nesta noite não esteja entendendo, porque a sua mãe não te ama. Talvez você, menino, que hoje é pai, esteja se perguntando por que o meu pai me maltratou durante a infância inteira. Eu amo dizer que, mesmo na ciência, quando nós estudamos epigenética, que são as alterações na forma de um gene se manifestar, e podem ser aí por motivos, por exemplo, dos traumas, do abandono, a ciência é muito clara em dizer algo que eu sei já há 43 anos, que mesmo estas perdas, que esta criança, este bebê pode sofrer por conta de abandono, não entender a própria história, sentir-se sozinho, não cuidado, a ciência diz que é possível sim todos estes fenômenos serem revertidos. E eu não precisava da ciência para ter essa certeza. A minha mãe cresce com essa pergunta. Aos 16 anos, casa. E ela e o meu pai, dois jovens, decidem mudar para São Paulo. E ali, então, ela continua com a sua angústia. Mas um dia, quando ela estava grávida de mim, ela estava na madrugada colocando roupas no varal. Aí, ó, ZL, Zona Leste de São Paulo. Eu sou da Zona Leste de São Paulo, nasci no Belenzinho. Olha que privilégio. E ali então minha mãe está colocando roupas no varal, muito cedo, ainda estava meio escuro, grávida de mim, nos primeiros meses de gravidez, quando ela escuta uma moça chamando no portão. E a moça dizia assim: moça, vem cá, vem cá. A minha mãe ficou preocupada, falou assim: nossa, será que ela precisa que eu abra o portão para ela entrar? Não sei se tem alguém atrás dela. Minha mãe vai correndo até o portão assustada. E aquela moça diz assim: não precisa ficar assustada, não. Eu estou aqui apenas para lhe fazer um convite. Olha, eu estou aqui para dizer para você que eu tenho um convite muito especial para lhe fazer. Você vai à igreja amanhã comigo? Era sexta-feira. Você vai comigo amanhã à igreja? Minha mãe nunca tinha visto aquela moça, uma moça muito bonita, aproximadamente com a mesma idade dela, super jovens. Minha mãe tinha, na época, 19 anos de idade, já na terceira filha. E a minha mãe fala assim: eu vou, mas eu não te conheço. Olha, eu moro na casa tal, passou o endereço para minha mãe, então amanhã cedo você pode aparecer lá que nós vamos para a igreja junto. Minha mãe falou assim: ok, eu vou. Claro que ela não iria. Minha mãe não suportava crente. Ela disse que ela iria apenas para a moça ir embora. Ela dispensou e continuou cuidando da vida dela, da rotina no dia, até o ponto dela esquecer do convite. Mas naquela noite, diferente de todas as outras, a minha mãe consegue dormir e sonhar. Minha mãe tinha dificuldades para dormir, dificilmente sonhava, mas naquela noite ela tem um sonho muito especial. Aquela moça está no sonho, ela não sabia nem o nome, e ela sonha, estavam aquela moça e o meu pai no sonho. E eles olhavam para o alto, a moça e o meu pai, e diziam assim: que coisa linda, que coisa linda. Mas quando a minha mãe olhava, ela só via escuridão. E ela nos contava, cresci escutando essa história, que ela foi se angustiando no sonho. Porque no que ela olhava, e todo mundo, eles ali no sonho, diziam assim: você não consegue ver nada? E ela dizia assim: não, eu não enxergo nada. E meu pai e aquela moça diziam assim: mas é tão lindo o que nós estamos vendo. E ela diz assim, ela vira para aquela moça e diz assim: porque eu não consigo enxergar o que vocês estão vendo. E aquela moça diz: você não enxerga porque você não aceitou o convite. E ela diz: eu aceito o convite que você me fez hoje. Eu aceito, mas eu preciso ver. E no que ela olha para os céus, ela enxerga a arca de Noé descendo, cheia de anjos, com Jesus ao centro. Ela diz que o sonho aqueceu o coração. Na manhã do dia seguinte, ela diz assim: eu fiz um compromisso com a moça no sonho, eu preciso cumprir. E naquela manhã de sábado, ela vai à igreja. Os planos do culto tiveram que ser mudados. Uma pessoa então sobe para fazer a mensagem daquela manhã e diz assim: nesta manhã, eu vou falar para vocês como será a volta de Jesus. E naquele momento, aquele homem começou a explicar tudo que minha mãe havia visto no sonho, que ela não havia entendido nada. A minha mãe não sabia que Jesus ia voltar. Ela havia escutado a história sobre a Arca de Noé. Mas ela entende naquele momento que ela havia sonhado com a volta de Jesus. O coração se aquece e ela entende que Jesus a amava. Ela então começa a frequentar a igreja. E o interessante foi que depois, quando ela fez amizade com aquela moça, que se chamava Felícia, aquela moça conta qual foi a oração que ela fez naquela madrugada do convite. Ela havia dito assim para Deus: Senhor, eu quero tanto falar de ti para alguém. Por favor, hoje eu vou mudar o caminho para comprar o pão. Vou naquela padaria um pouco mais longe. E por favor, coloque no quintal hoje uma moça para quem o Senhor quer falar que o Senhor a ama e que não esqueceu dela. Naquela madrugada, Deus colocou a minha mãe no quintal. E é por isso que eu digo para você que esta semana especial começou na década de 1960. Um Deus olhando para uma menina que emudece por conta da ausência da família. Uma menina achando que Deus não cuidava dela. E Deus diz assim para ela: filha, a sua história não está da forma que deveria estar, porque o pecado veio e tirou a sua família de você. Mas não se preocupe, eu continuo sendo seu pai. E mesmo que o tempo passe, um dia você vai entender que eu não perco o controle de nenhuma história. Deus alcançou a minha mãe, dizendo para ela que ela era especial. A minha mãe entendeu que o que ela mais precisava na vida era de Deus. Eu nasço, mais dois irmãos nascem, cresci escutando essa história da volta de Jesus. A minha mãe dizia assim: filha, Jesus vai voltar. Ele vai voltar e nós vamos entender todas as coisas. Ele volta e a gente mora nos céus. Mas enquanto ele não volta, promete para mim que você vai continuar anunciando para que as pessoas continuem acreditando que ele volta no momento certo. E eu disse: mãe, eu acredito sim. E ela ainda me fez um pedido. Quando eu fui prestar o vestibular, eu brinquei com a minha mãe no momento de preencher a ficha ali do vestibular. Eu disse assim: mamãe, o que a senhora acha que eu deveria prestar no vestibular? E ela me disse assim: psicologia. Eu disse assim: mãe, parece que a senhora não me conhece. Não tem nada a ver comigo psicologia. Eu gosto de economia, engenharia, eu gosto das exatas. E a minha mãe me disse assim: filha, você precisa fazer psicologia. Porque haverá um dia que você alcançará multidões. Deus precisa te preparar para um tempo específico. Um tempo onde as pessoas estarão sofrendo demais. E você vai poder falar para elas que quem acredita em Deus também pode ter depressão. Que quem acredita em Deus pode ter a sua história aparentemente como um caos, mas que elas entendam que mesmo no meio do caos, Deus entrega estratégias para curar corações. Então, queridos, da mesma forma que Deus usou duas mulheres, a Felícia, Alex, não sei onde você está hoje, não sei se você ainda mora em São José do Rio Preto, porque a última notícia que eu tive é que vocês moravam ali. Mas nós vamos reencontrar as nossas mães, que já descansam esperando o breve retorno de Jesus para ressuscitá-las. e elas contarão essa história para nós. Nós temos um encontro com elas, querido. Sabe? Deus pede para uma mulher anônima convidar outra que considerava-se esquecida. Deus marca este encontro em 1977 para que hoje estivéssemos aqui conversando. Deus não perdeu o controle da sua história. Deus sabe o que fazer com cada detalhe dela. Se você ainda acha que alguma coisa em você não está no lugar, se algum sentimento, se alguma dor, se alguma história diz para você que você não tem valor, não acredite. A minha mãe passou 19 anos da vida dela achando que ela não tinha valor. Mas depois ela entendeu que ela era a menina dos olhos de Deus. O Deus que traz para minha mãe sentido para a vida dela, também pode trazer sentido para a sua vida. E sobretudo, é um Deus que faz com que a esperança sobrepuja a dor. É o Deus que diz assim: eu não quero trazer para você apenas uma vida aqui mais feliz, com sentido. Eu quero voltar e eu vou voltar para que você more comigo. Eu sei que eu vou ao lar. Eu sei que Deus vai ressuscitar a minha mãe. Eu sei que Deus vai trazer para você uma nova história. E se até esse momento você não entregou o seu coração a Jesus, enquanto o quarteto Arautos do Rei canta, eu quero que você diga assim: Senhor, eu ainda não estou entendendo nada da minha história, mas eu aceito o convite. Apenas aceite. E a partir do momento do seu aceitar, a boa obra começará. Enquanto eles cantam, eu oro por você, para que esta decisão aconteça ainda hoje.
Com meu Jesus, no lar de eterna luz, eu vou ao lar.
Vou ao lar,
onde é meu lugar. Só o meu consolo é pensar que aqui não vou ficar. Eu vou ao lar,
vou ao
lar, onde é meu lugar. Tranquilo estou, pois sei que nesse lar eu vou morar. Eu vou ao lar, eu vou ao lar, onde é meu lugar. Eu vou morar
nesse lar.
Aceite este novo lar que Ele já preparou para você. A minha mãe faleceu nessa esperança. E enquanto eu viver, anunciarei que Ele breve voltará. Hoje é o tempo de se entregar a Ele. Hoje é o tempo de conhecer mais sobre Ele. Senhor, Pai, Ele orou por nós. Eu quero vê-los outra vez. Que a oração de Jesus possa ser respondida por você. Se você ainda não o conhece, não sabe como manter-se em esperança mesmo em meio a tantas provas, eu te convido hoje a sim procurar uma igreja adventista do sétimo dia e dizer assim: olha, foi a doutora Rosana quem me convidou para vir aqui. E você sabe que será muito bem acolhido em nosso meio. A minha mãe, ela dizia assim: de todas as canções, as que eu mais gosto são sobre a volta de Jesus. Aquela mulher que um dia teve a sua vida tão impactada pelas perdas, entendeu que ela poderia viver até mesmo sem a mãe dela. O que ela não podia era viver sem Jesus. Querida, você pode viver até mesmo sem aquilo que você acabou de perder e parece que causou uma dor, uma revolução dentro de você, mas saiba, você só não pode viver sem Jesus. É Ele quem coloca tudo no lugar. É Ele quem devolve o sorriso, o sentido, mas principalmente mantém olhar de esperança. O olhar que nos faz olhar não para baixo, nem para frente, mas para o alto, dizendo assim: eis que estou aguardando aquele Deus que prometeu que voltará e não tardará. Se Ele ainda não voltou, é porque está esperando você aceitar, se entregar a Ele. novotempo.com/euaceito e diz assim: Senhor, aceito o batismo, aceito me entregar a Ti, porque neste mundo, esta vida só tem sentido se for andando contigo. Jesus hoje está aí, ó, mexendo com o seu coração, porque Ele quer dar um jeito, não apenas aí resolvendo a sua depressão, ansiedade, não. Ele quer te dar algo muito maior, inimaginável. O céu é o que Ele tem preparado para você desde a fundação do mundo. Não se turbe o vosso coração. Se você já crê em Deus, você também pode acreditar em Jesus, que preparou uma casa para todos nós, onde não haverá mais choro, mais luto, não haverá mais nenhuma dor, porque Ele vem para destruir o mal. Ele vem para colocar fim no pecado. Ele vem para dizer assim: benditos do meu Pai, entrai no gozo, nessa herança que está preparada para vocês desde a fundação do mundo. Eu quero que você esteja comigo lá. O céu não será o mesmo se você faltar. E nesse momento, quero orar por você, pela sua casa, para que este encontro que nós tivemos aqui, seja só um vislumbre, um comecinho daquilo que viveremos juntos nos céus. Oremos. Ó Pai querido, obrigada por tudo. Obrigada por esta semana onde cuidaste do nosso coração. Esteja com cada casa, com cada coração. Se há alguma dúvida quanto ao entregar-se a Ti, que estas dúvidas sejam banidas neste momento e que eles possam encontrar a Ti, em Ti, a resposta para todas as dores. Cuida de todos nós, Pai. Cuida de cada família, de cada coração. Aconchegue-nos no Teu colo de amor, porque é o Senhor quem cuida de nós. E é para Ti que oramos e agradecemos, confiados na graça de Jesus. Amém.